Começa agora o E o Vencedor É das Manhãs 360. Juntam-se a nós para análise aos protagonistas do dia. O José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também o Miguel Pinheiro e o Carlos Diogo Santos. Carla Jorge Carvalho.
Bom dia. Hoje há um tema repetente no E o Vencedor É, a localização do Tribunal Constitucional. Já lá vamos. Antes disso, a campanha eleitoral vai entrar também esta quinta-feira no E o Vencedor É. José Manuel Fernandes, estiveste de facto, como todos nós, obviamente, a acompanhar a campanha. O que é que destacas? Encontras algum vencedor já?
Olha, sim. Desculpa. Não encontro um vencedor, encontro dois derrotados. Encontro um derrotado no Porto, na figura de Rui Moreira, por causa do que se passou ontem no Museu Romático. Ontem, Vladimir Feliz, acompanhado por Miguel Poiás Maduro, queria visitar o Museu Romântico. Como toda a gente sabe, há uma polémica em torno do destino do Museu Romântico. É um tema, aliás, que eu já falei, sobre o que é que pode acontecer a esse museu. E foram barrados à entrada, não porque não quisessem pagar bilhete, portanto, eles dispunham-se a pagar bilhete, mas porque estavam acompanhados de jornalistas. Parece que agora os jornalistas são uma espécie de peste, e portanto não poderiam, não sei se infectavam, se não levavam máscaras, se os jornalistas já não queriam pagar bilhete, porque iam mostrar as carteiras profissionais, qualquer coisa desse género. O que é facto é que não puderam visitar o Museu Romântico. Como toda a gente sabe, é um dos temas de polémica e controverso, e que suscitou uma petição cheia de apoio relativamente no Porto. Portanto, é um dos temas incómodos para Rui Moreira, e por isso a Câmara do Porto, ou quem é responsável e aquele é um pelouro da cultura dirigido diretamente para Rui Moreira, acha que as coisas se resolvem, aparentemente impedindo a discussão. Obviamente, as coisas saem mal porque isto aumenta a percepção de desconforto e de autoritarismo. O outro tema é também uma nota negativa. O Miguel acabou de falar dele na Bom, Mau e Vilão, e é de facto incrível como é que António Costa, que ontem, quer dizer, como é que em 24 horas consegue dizer tudo e o seu contrário. Como nós ontem aqui tivemos a comentar, ele tinha sido loas aos privados na Universidade Católica, porque tinha à sua frente um público na área da saúde, porque tinha à sua frente um público que queria ouvir isso. E ontem depois foi à noite, com um público socialista que queria ouvir o contrário, dizer mal dos privados, dizer que os candidatos da direita andam a propor aí seguros de saúde.
Alguém
Por acaso,
que conhece tão bem as suas audiências,
não, mas
não é?
é que ainda por cima há um candidato socialista, há um, não sei em que câmara é, mas há também um candidato socialista, há uma câmara qualquer que também propõe um seguro de saúde privado. Portanto, ele nem conhece sequer o seu partido, porque no seu partido. Porquê? Porque as pessoas têm noção de que, infelizmente, há muitas situações em que o Serviço Nacional de Saúde não é o paraíso de que António Costa nos está sempre a falar. Não é, não é. Quer dizer, as pessoas sabem que têm listas de espera, sabem que não são atendidas na hora, sabem que têm imensos problemas, infelizmente. Eu gostaria que não fosse assim, mas é. E, ainda ontem soubemos que há enormes dificuldades para colocar médicos fora dos grandes centros, e que, portanto, isso significa que fora dos grandes centros há muita gente que fica muito tempo à espera dos serviços que devia ter. Bem, mas independente, para além disso, ontem também, na parte da manhã, lemos um artigo em que António Costa, muito enchufrado, vinha escrevendo ao público que quem anda a acusá-lo de fazer campanha com o PRR anda a insultá-lo. Anda a insultá-lo. Portanto, havia um colunista do Público que tinha dito isso, e ele acha que anda a ser insultado. Apesar de todos nós ter, quem quer que tenha visto o último programa do Ricardo Araújo Pereira na SIC, ficou elucidado, elucidado sobre como ele diz mata, e os candidatos autarcas socialistas dizem esfola a propósito do PRR, a dizer como é bom ter o telemóvel dos governantes para ter o dinheiro do PRR. Portanto, é muito interessante. Aliás, é quase serviço público ver aquele programa. E, portanto, ontem ele foi prometer, quer dizer, não foi só prometer uma maternidade, portanto, e dizer que tratava da maternidade logo a seguir às eleições, porque tratar antes seria eleitoralismo. É evidente que falar do assunto antes não é eleitoralismo, portanto, não sei o que é que será, é seguramente prestar informação aos eleitores, talvez seja a palavra correta, mas além disso disse mais, disse que as câmaras socialistas são as câmaras que gastam bem o dinheiro do PRR, por exemplo, em habitação, por exemplo, em cultura, e por isso é que nós vamos investir no Museu Machado de Castro. Eu fui confirmar, o Museu Machado de Castro é um museu nacional. É um museu que não tem nada a ver com a Câmara de Coimbra. O dinheiro do PRR para o Museu Nacional, Machado de Castro é dinheiro do Ministério da Cultura, não é da Câmara de Coimbra. Portanto, é mais uma promessa que vem da Bolsa do Orçamento de Estado. Quer dizer,
mas isso quer dizer que a luta em Coimbra está renhida? Será por isso?
Claro, quer dizer que a luta está renhida, mas não vale tudo. Em política não vale tudo. Quer dizer, no Porto a luta não está renhida e não vale fechar o Museu Romântico por causa disso. E em Coimbra, mesmo estando renhida, não vale, este tipo de discurso não é válido. Eu acho que são coisas péssimas e, portanto, eu vou para o meu habitual chumbo direto do 4, que vai um 4 para Rui Moreira, mais um 4 para António Costa.
Ontem tinhas dado 7 a António Costa, hoje já desceu. Hoje, o aluno tirou a nota.
Hoje vai descer. É verdade.
Fica...
Por causa do que choveu ontem.
Fica então aqui estes dois quadros a abrir a análise do Iuvensore. Está prometido o tema do Tribunal Constitucional. O José Manuel Fernandes vai controlar-se para não esgotar os argumentos que vai ter daqui a pouco no Contracorrente. Mas, Miguel Pinheiro, estás com muita vontade de falar desta questão. Então, o Tribunal Constitucional deve ou não ir para Coimbra?
Olha, devo dizer que estou muito pouco indignado com tudo isto. Sinto-me rodeado de indignados, não necessariamente aqui, mas no país. Não estou nada indignado com isto.
Mas no país para além de Lisboa?
No país para além de Lisboa.
Eu estou indignado já agora, se não te importares, Miguel.
Então não havias tu de estar, Paulo. Eu sei disso, então não sei. Mas
estou a ferver desde ontem com isto.
Só aqui para nos entendermos sobre umas coisas. Isto não é descentralização nenhuma, claro. Só para evitar confusões, não é? Isto não dá nenhum poder, mandar o Tribunal Constitucional para Coimbra, não dá nenhum poder às pessoas que vivem em Coimbra, não melhora a vida de ninguém que está em Coimbra ou noutro lado qualquer. Se fosse, mas vamos admitir que é, vamos meter-nos na cabeça de Rui Rio e admitir que isto aqui é um grande passo para a descentralização do país. Então, se isto é para levar a sério, então devia ser um plano global de descentralização. Isto é uma deslocalização, quando muito, mas tudo
é uma mudança de instalações.
Uma mudança de instalações.
Isto é uma coisa que se faz contratando os urbanos ou a empresa Galamas, ponto. Não é descentralização, certo. Absolutamente de acordo.
Pronto, então já agora devia ser, e se é tão bom, então devia ser um plano global para vários órgãos do Estado, não é? Porque é que há de ser o Tribunal Constitucional? Então vamos fazer isto a sério. Se isto realmente conduz a alguma coisa, vamos fazer isto decentemente. Mas não, é só mandar ali uns quantos juízes e uns quantos funcionários para uma outra cidade. E depois, eu não sou de Lisboa, tive que vir para Lisboa em busca de uma vida melhor. Eu sou do Porto e devo dizer que prefiro mil vezes...
Melhor, eu contenho sobre o tribunal, mas essa da busca de vida melhor, pá, deixa-me com um canto.
Ultrapassa todos os limites, pá.
Pois é, Zé Manel, levar-nos-ia muito longe essa discussão, mas não vamos trazer assuntos laborais para aqui. Eu sou do Porto e sinceramente prefiro mil vezes... ter no Porto a sede da SONAI do que eventualmente ter a sede do Tribunal Constitucional. Prefiro mil vezes ter os empregos que a SONAI cria no Porto por ter a sua sede lá, aquilo que cria de empresas paralelas à atividade da SONAI, e obviamente só, estou a falar em SONAI, podia ser qualquer outra grande empresa que está no Porto, mil vezes isso do que levarmos no Porto, eventualmente, com meia dúzia de juízes macambúzios do Tribunal Constitucional.
E por cima não são todos a mesma roupa, não é? Aquela...
Precisa de toga. Bom, estás a ver? Nem isso. Portanto, isto, se, digamos que é um daqueles temas de fim de verão, Mas eu acho muito bem.
Não concordo contigo, é mais do que
ficarei,
isso.
Ficarei aqui a ouvir-vos espumar sobre este tema contra os malvados juízes do Tribunal Constitucional. Sigam em frente, força.
Quem é que espuma agora, Paulo? Queres começar?
Posso espumar eu, e pegando nisto, Miguel, primeiro, absolutamente, vamos chamar as coisas por aquilo que elas são de facto. Isto não é descentralizar. Esta proposta do PSD é relativamente tonta, porque é inútil e enganadora. É inútil porque não resolve nada. Mudam 100 pessoas, uns juízes e pessoal de apoio, juristas, para Coimbra. Não melhora rigorosamente nada a proximidade da decisão em relação, neste caso, a Coimbra ou ao centro, o que quer que seja. Portanto, é enganador, porque não é descentralização. Descentralização não é isto. Isto é mudar de instalações. Se o Tribunal Constitucional fosse ali para o lado, para Oeiras ou para Cascais, ninguém estava a falar disto, mas era rigorosamente a mesma coisa. É um trabalho de uma equipa, de uma empresa de mudanças.
Mas é mais desprestigiante?
A questão é essa. O Tribunal Constitucional invoca isso até no seu parecer. Atenção, o parecer é assinado, o parecer polémico, por 10 juízes e houve 3 que não assinaram, não concordaram e fizeram declarações de voto. E já lá vamos. Os 10 juízes que aprovaram isto invocam isso no seu parecer. Dizem, de facto, que isto transferir a sede para fora de Lisboa, e estou a citar, não constitui uma medida de descentralização no sentido jurídico-administrativo, rigoroso e próprio do termo. Aqui têm toda a razão. O problema é quando eles passam deste argumento. Podiam invocar os custos, a ineficiência, várias coisas, e a falta de vantagens em fazer isto. O problema é quando estes 10 conselheiros avançam para o tema e o argumento da falta de prestígio. Eles dizem que mudar a sede do Tribunal Constitucional por decisão do poder político, que cabe a este Tribunal fiscalizar, portanto, eles acham que como eles fiscalizam o poder político, o poder político não pode tomar este tipo de decisões, que estão redondamente enganados. Esta decisão cabe ao Parlamento, como é evidente, não é?
Eles dizem que, então, mas olha, por acaso, acho que há aí um ponto, mas sim.
Um ponto...
Claro, é claro que a decisão cabe ao Parlamento. É evidente que a decisão cabe ao Parlamento. Mas acho que deve haver alguma cautela. E, de facto, o poder político... Eu não estou a dizer que foi por causa disso.
Sem dúvida.
Não foi. Isto foi uma pura patetice.
É uma patetice. A proposta do PS é uma patetice, como a do Infarmed era uma patetice, como as secretarias de Estado espalhadas pelo país são uma patetice, porque não é descentralização.
Quer dizer, até porque Coimbra? A razão de Rui Rio para ser em Coimbra é porque em Coimbra há uma faculdade de Direito que supostamente não, que é muito respeitada, e há muitos juízes que vieram de Coimbra. Pronto, portanto,
nada faz sentido, de facto.
Como se estivesse na água de Coimbra uma coisa qualquer que transformasse as pessoas em juristas de eleição.
Agora, mas precisamente por ser tonta a proposta, era mais fácil desmontar de alguma maneira, sem entrar nestes caminhos.
Mas Paulo, pode ser perigoso, não foi o que aconteceu aqui, mais uma vez, isto é uma pura patetice, mas poderia ser perigoso ter-se, de facto, o poder político a mandar hoje o Tribunal Constitucional, amanhã o Supremo Tribunal Administrativo, depois o Supremo Tribunal de Justiça, para lá para longe, para bem longe do poder político, algures para a fronteira com Espanha, poderia de facto ser perigoso. Não me parece que isto seja
da motivação
perigoso, no sentido até de poder ser encarado como um castigo.
O Tribunal de Comércio já está em Santarém.
Em Santarém, claro, depende da motivação.
O Tribunal de Comércio está em Santarém e nunca ninguém protestou.
Mas vamos lá ver, a última coisa que os juízes do Tribunal Constitucional podem invocar e podem dizer foi aquilo que disseram, que é que isto teria uma carga simbólica negativa, e cito, degradando a percepção pública da autoridade, da autonomia e relevância do órgão. E dizem que a transferência seletiva da sede do Tribunal Constitucional não poderia deixar de constituir um grave desprestígio. Bom, isto, de facto, o Zé Manuel já o disse há pouco, não sei se vai desenvolvê-lo daqui a pouco no contracorrente, mas isto é a casta, é o máximo da casta, que não tem noção que é a casta. E a falta de noção destes 10 juízes é tão grande que eles pensaram isto, podiam ter um pouco de vergonha de o pensar, mas não escreveram-no. Releram seguramente o parecer, aquilo passou por muitos olhos e muitas mãos, e publicaram isto. É uma chatice sair do Palácio Raton.
Não tem problema nenhum, todos dizemos coisas erradas de vez em quando, mas nós temos juízes do Tribunal Constitucional que são escolhidos por negócio à porta fechada dos partidos
no Parlamento,
e o que a ti te provoca uma noção de casta é isso?
Claro que é isto.
Olha, a mim, o que provoca uma noção de casta é o facto de nós não levarmos a sério a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, não termos um escrutínio decente sobre o que eles pensam, e sobre a forma como
isso é falta de transparência
para as várias questões. Isto é uma casta por causa disso, porque um juiz do Tribunal Constitucional é escolhido por negociatas, por pura negociata dos partidos políticos. E, portanto, se nós queremos levar a sério não termos uma casta, devíamos começar é pelas coisas verdadeiramente
devíamos começar por aí, como é óbvio, mas depois é o direito que estas pessoas, que são respeitáveis, que são competentes na sua função, não é isso que está em causa, mas o direito que elas acham que têm depois de dizer estas coisas, de pensar estas coisas, elas atribuem-se a elas próprias direitos que não estão em lado nenhum. É uma chatice, de facto, sair do Palácio Raton com dois T's e acabar em N e ir a alguns para Coimbra, quer dizer, para quê? Para a Rua do Quebra-Costas, por exemplo, não é? Ao lado do restaurante Zé Manuel dos Ossos, por exemplo. Mas onde é que o Tribunal Constitucional pode cair nestas coisas? Isto não pode ser. Aliás, eu queria terminar este tema pela positiva, porque... Os juízes que votaram contra, queria destacar o voto vencido de Mariana Canutilho, uma das três juízas, juntamente com Manuel Costa Andrade, que na altura era o Presidente do Tribunal Constitucional, e Lino Ribeiro, que votaram contra, e ela escreve o seguinte: ela primeiro começa por dizer que a Constituição nunca se refere à capital do país. E, portanto, é um disparate, no fundo, o Tribunal Constitucional e os seus juízes estarem a invocar um direito de estar na capital. E eu acho que isto é um grande argumento, porque estamos a falar do Tribunal Constitucional. Isto, no fundo, é tropeçarem à entrada logo. Mas depois, ela diz que o parecer parte de uma, e cito, premissa inaceitável, que a mudança de localização seria uma diminuição do prestígio e autoridade institucionais, e ela acrescenta, é um insulto do qual me demarco. Mas depois há uma frase que eu acho que é lapidar e tiro-lhe o chapéu. Escreve então Mariana Canutilho: não há um centímetro quadrado do território da República que seja indigno de albergar o Tribunal ou que implique, de alguma maneira, a sua menorização. Isto é esfregar, basicamente, o argumento na cara dos seus 10 colegas juízes do Tribunal Constitucional, que eu acho que eles sim, com a sua atitude, com esta argumentação, desprestigiaram o órgão, a República e a dignidade do Estado. E, portanto, eu deixo-me avaliar isto pela positiva. Quero dar um 17 a Mariana Canutilho por este parecer e por se demarcar desta forma. Desta posição dos seus colegas do Tribunal Constitucional.
Ora bem, vamos ouvir o Júlio Magalhães, ainda não ouvimos sobre esta matéria, Júlio.
Pois, não é nada de novo, nada me surpreende nisto, já falamos aqui, falamos várias vezes da descentralização, da regionalização, enfim, de como o país está descaído, e isto é só mais uma pedra para o assunto. O que acontece, eu nem estou indignado, nem deixo de estar, eu também estou de acordo que a descentralização não é isto, o país está desertificado, não há bancos, não há escolas, não há postos de correios, tiram tudo do resto do país e vem tudo para o litoral e vai sobretudo quase tudo para Lisboa, falamos disso aqui ontem. Mas, e depois, claro, como ainda agora o Paulo disse, o Constitucional é uma patetice, o Secretário de Estado é uma patetice, as secretarias é uma patetice, o Infarmed era uma patetice, sempre se quer mudar, é uma patetice, e de facto isso não é descentralização, mas a verdade é que é, porque é para mudar para fora de Lisboa. O Banco de Fomento, que era um banco que já devia estar a funcionar no Porto, anda a arrastar-se porque era para ser no Porto. E portanto, não anda para a frente o Banco de Fomento também por causa disso, não tínhamos dúvidas. O Porto já teve a banca, o Miguel Pinheiro há pouco falou que está mais interessado em ter a sede da SONAI no Porto do que ter o Tribunal Constitucional ou outra coisa qualquer, e tem razão. Mas a SONAI também teve que montar uma estrutura enorme em Lisboa porque percebeu a determinada altura que tinha que estar em Lisboa também, como toda a banca, que havia bancos prestigiadíssimos no Porto, também tiveram todos que ir para Lisboa e acabaram quase com a banca no Porto e tiveram todas que ir para Lisboa. Mas o meu ponto nisto, até para não canibalizar aqui o tema do José Manuel Fernandes no contracorrente, é este: era inverter a situação. Eu neste momento o que achava mesmo bem era em Coimbra lançarem uma petição a dizerem: este Tribunal Constitucional não o queremos cá. E dizer para nem sequer nem votarem, nem discutirem, e se calhar todas as capitais de distrito deviam falar, dizer o mesmo: não queremos este Tribunal Constitucional, porque se é um desprestígio ser de Lisboa, não venham para lado nenhum, não vos queremos cá, portanto deixem-se estar em Lisboa, porque há mais quem queira, e estes conselheiros que estão lá estão e depois vão deixar de estar, e se não querem deslocar-se, então dão a vaga, porque há mais quem queira. E há mais gente no país, já aqui falei, é por isso que todos os grandes cargos e todos os grandes cargos institucionais que são criados e são todos escolhidos, como disse há pouco tempo, próximo das avenidas, do Parlamento, das sedes dos partidos, etc., tudo concentrado em Lisboa, onde se vai buscar os amigos para se pôr nos devidos lugares. E, portanto, neste momento era muito bom haver uma petição a dizer: não queremos o Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, não os queremos cá. Era, eu lançava uma petição
destas. O Júlio
destas,
aqui na versão agito próprio.
Agora deixa-me só de concluir. Há uma camada de gente que acha que só deve viver em Lisboa. Como há, é igual àquela camada de políticos que enche a boca de dizer que está sempre ao lado do povo, mas nunca no meio do povo. E isto é a mesma coisa. É estar ao lado do país, mas nunca no meio do país. O que interessa é estar na capital. Portanto, uma nota, nem nota, isto é mesmo um zero, porque isto dizer que está feito de Lisboa é um desprestígio, é mesmo um zero.
É um zero. Carlos Diogo Santos, estás mesmo com 4 minutos, não, menos do que isso, peço desculpa, mas a discussão ficou aqui mesmo quente e falta ouvir a tua opinião, que é muito importante agora, para fazer uma boa síntese do que acabámos de ouvir.
Sim, claro que usar a palavra prestígio ou desprestígio para justificar a manutenção do Tribunal em Lisboa causa alguma repulsa, e aí, como o Paulo disse, não, Mariana Cantilho esteve muito bem com o seu voto vencido, digamos assim. Portanto, demonstra uma postura dos restantes juízes de arrogância, falar de facto e usar a palavra prestígio quando o assunto não passa por aí, mas sim, nem sequer passa por um, portanto, por algo que se possa aproximar disso. E eu só posso entender esta posição forte do Palácio Raton, tendo em conta a forma como o problema foi colocado até pelo líder do PSD, que justificou que esta medida iria contribuir para a independência do poder judicial em relação ao poder político. Como Miguel disse aqui, promover essa independência seria outra coisa, mais complexa, que não passaria por uma mudança de Lisboa para Coimbra. E, portanto, eu penso que estas palavras rígidas foram uma resposta a isso, mas mesmo assim nada justifica esta posição, até porque exatamente se esperava deles a continuação de uma posição de isenção. É preciso não esquecer que essa crítica clara de Rio aos juízes é de facto, e percebemos isso nos últimos anos, não corresponde propriamente à verdade. Houve decisões incómodas e, portanto, mas não se esperava isto dos juízes do Palácio Raton, não se esperava que se deixassem levar por aquilo que podem genuinamente considerar guerras que os afetem, mesmo que em causa esteja um parecer e não uma decisão. Mas ainda assim, e para concluir, porque temos pouco tempo, eu também dou uma nota negativa para os juízes do Palácio Raton, não tão negativa, um 7, porque para mim o que está aqui de facto errado é de facto o uso desta palavra e não tanto a fundamentação em si.
É a palavra que está errada, o 7 do Carlos Diogo Santos. Miguel Pinheiro, só falta a tua nota.
Acho indigno desta coisa de dar notas, desculpa. Não vou entrar neste festival que vocês montam aqui. Fica para a semana.
Olha, então dou eu uma nota. Vai um 20 para o José Manuel Fernandes, que aguentou isto tão bem, tão sossegadinho. Deve estar a ganhar, a acumular para a contra-corrente. Com o José Manuel Fernandes é depois do Jornal das 10. Muito bem comportado. O 20 de bom comportamento para o José Manuel Fernandes. Amanhã um outro. E o vencedor é. Até amanhã.